Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara, comigo Edson Júnior e Carol Cristão, levando até você muita informação e também muita música. No programa de hoje nós estamos ouvindo um pouquinho, né, trechos do álbum Donato, do cantor cubano Donato Poveda. E no final do programa nós vamos saber mais quem é esse indivíduo, porque todo mundo conhece, mas ninguém, muita gente não sabe que conhece. Então a gente vai saber quem é. Mas nesse período aí, esse disco, essa fase da carreira dele é completamente desconhecida do público fora de Cuba. E por isso é muito interessante a gente ouvir esses trechos. O disco foi lançado no final dos anos 80, 1989 para 90. E é um trabalho bem interessante aí. Donato Poveda, que é discípulo, né, apadrinhado, inclusive teve esse trabalho todo, a produção auxiliada pelo Pablo Milanês, cantor cubano e conhecidíssimo pela música Yolanda, gravada pelo Chico Buarque aqui no Brasil. Essa música que você está ouvindo ao fundo, ela se chama Para Imaginarme el Porvenir, uma música que ele fala das suas recordações de infância, da sua vida na sua infância, adolescência, enfim, é uma história, um pouco de história de vida do próprio Donato Poveda.
Recordaré que comencé a crecer bajo las faldas de una abuela.
Interessante que ele fala tanto da avó dele aí. Bom, nós vamos falar agora sobre DPVAT. Você paga DPVAT todos os anos, você que é dono de carro, você paga DPVAT. DPVAT é aquele famoso seguro obrigatório. Você tem que pagar porque uma instituição, né, um seguro que toda pessoa que sofre algum tipo de acidente de trânsito, independente de quem seja a culpa pelo acidente, tá? Isso não tem a ver, não tem relação com a questão da culpa, enfim, a pessoa que sofre um acidente de trânsito, ela tem direito a ter acesso a esse seguro, o chamado seguro obrigatório, né? Bom, a gente tem, foi criada na Câmara dos Deputados, agora começando os seus trabalhos, a CPI do DPVAT, uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar denúncias, enfim, em relação a monopólio, desvios e etc., envolvendo aí o seguro obrigatório. Nosso primeiro entrevistado sobre esse tema, né, é o Lúcio Almeida, ele que é diretor da DPVAT Brasil. Lúcio, prazer falar com você, como vai, tudo bem?
Prazer, tudo jóia.
Lúcio, qual que é a sua avaliação sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão do DPVAT no país?
Olha, eu acho muito importante a instalação da CPI, uma vez que nós temos aí um benefício social há 42 anos, e por incrível que pareça, um benefício que não é assim, claro para toda a sociedade, né?
Uhum.
E por muitas vezes, de certa forma, assim, meio que maculado pela própria seguradora para que as vítimas não tenham acesso. Se diz tanto aí a facilidade de se dar a entrada, e nós sabemos que não é tão fácil assim.
Uhum.
São 42 anos de administração desse seguro social, né?
Sim.
Então a CPI, ela vem num momento aí muito interessante, justamente porque é um faturamento anual de 4 bilhões de reais, né? E que parte, na realidade, a arrecadação total é 8 bilhões, e metade desse dinheiro deveria ir para o sistema de saúde, né, para o SUS. E o que nós temos hoje em todo o estado, principalmente aqui no estado de São Paulo, é a saúde sucateada e sem saber realmente aonde foi parar esse recurso, né, do seguro obrigatório que é destinado para hospitais, né?
Agora, qual que é a sua avaliação sobre a questão? Vocês têm uma posição aí bastante clara com relação à gestão do DPVAT, né? Parece que existe, na avaliação de vocês, um monopólio nessa gestão. Explica um pouco isso pra gente, Lúcio.
Nós temos aí a carência de várias vítimas de acidente de trânsito quando ela pede aí a sua indenização. O que acontece? A seguradora, eu trabalho há 12 anos prestando o serviço de assessoria para vitimados, para essas pessoas que não conseguem solicitar diretamente na seguradora, por muitas vezes ele é negado, né? E existe somente, em São Paulo, só existe um local há 12 anos que faz somente a perícia médica nessas pessoas. Uhum. E muitas vezes nem perito securitário prioritários são.
Sim.
E aí entra essa questão, como que tem uma empresa de perícias médicas há 12 anos, né, somente essa empresa em São Paulo? Por que que isso não é desmembrado, não é repassado para outras instituições?
Isso é por licitação? Como é que essa empresa assumiu a administração? Como é que foi feito isso?
Então, a Segura, a Líder, né? A Líder, ela tem uma autonomia, ela é fiscalizada pela SUSEP, e então ela tem uma autonomia de fazer as suas contratações sem licitações. Né?
Uhum.
Então, aí fica um buraco negro, aí a gente não fica, não dá para saber realmente como que é feita essas contratações.
Uhum. Não, mas eu digo o seguinte, para ela começar a atuar como empresa administradora do seguro, você falou que tem muitos anos que ela está nesse, né, atuando assim. O poder público, porque o DPVAT é pago ao Estado, né? Pelas pessoas, quando paga a taxa lá, paga o licenciamento, paga o IPVA e paga o DPVAT. O que diz, em onde está escrito, onde que foi determinado que a administração desse seguro ficaria a cargo de uma empresa específica?
Então, existe uma confusão muito grande. Eu estava lendo até uma parte da matéria da CPI que me assustou bastante.
Uhum.
E uma da parte da matéria que eu estava analisando pelo site, né, justamente que estavam se discutindo, pedindo para a Líder o esclarecimento dos 4 bilhões de reais que é destinado à saúde. Né?
Sim.
O que muita gente não sabe é que o DPVAT, no momento do seu pagamento, a verba já é destinada para o SUS. Então, 45% no ato do pagamento já vai destinado para o SUS. 5% do recurso já é destinado para o Denatran.
Sim.
E os 50% que vai para a seguradora Líder, que é uma empresa privada, né?
Uhum.
Que é administrada por todas as seguradoras, para poder fazer justamente o repasse para as vítimas de trânsito.
Uhum.
Então, e outra situação que o pessoal confunde muito, e ali a Líder vem justamente aí com um complicativo, né, com uma dificuldade muito grande, não se coloca na imprensa, na mídia, que o DPVAT tem que ser pago em fevereiro. Muitos, até pessoas conhecedoras de lei, até mesmo da segurança pública, desconhecem que o DPVAT tem que ser pago em fevereiro e acaba pagando o DPVAT só no licenciamento.
Uhum.
Então, quando a pessoa ela vai buscar esse direito, para ela é negado o direito, porque ela não pagou
no
fevereiro.
Na data
mesmo certa. Assim, ela vai ter que pagar no licenciamento. Então, deveria ser um prorrata, né? Já que ele não teve direito da indenização, então, se ele vai pagar no licenciamento, seria um prorrata do licenciamento até dezembro, né, até o final do ano, que é o DPVAT de janeiro a dezembro.
Uhum.
Mas, infelizmente, não é assim. Então, a seguradora ela arrecada esse recurso, mas não dá o direito para a vítima. Embora, você abriu bem aí o tema, o DPVAT é independente de culpa, né?
Uhum.
Porque é um seguro social, deveria dar o direito a todas as pessoas.
Uhum. Então, quer dizer, na sua avaliação, quer dizer, agora a expectativa de que com a investigação possa se esclarecer essas questões que estão ainda obscuras, né, Lúcio?
Com certeza. Um tempo atrás, nós tivemos um problema aqui na Santa Casa de São Paulo e eu compareci em algumas reuniões para poder verificar justamente a questão de verba, né, da interessante do DPVAT, qual seria a transferência desse recurso do DPVAT para a Santa Casa. E, por surpresa, nem o próprio pessoal da Santa Casa soube me informar ou não sabia que tinha esse recurso do DPVAT para ser repassado.
Uhum.
Estado de São Paulo é uma das maiores frotas de veículos.
Do país.
Com boa parte da arrecadação do DPVAT. E o que mais me surpreende é que todos os carros públicos nossos de São Paulo também pagam DPVAT no seu 100%, e quando retorna para São Paulo, se retornar essa fatia, né, que é para SUS, acaba não retornando.
Uhum.
Então nós pagamos praticamente duas vezes.
Muito bem, Lúcio Almeida, que é diretor da DPVAT Brasil, conversando aí com a gente sobre essa questão do seguro obrigatório. Ele é a DPVAT Brasil, que dá apoio a vítimas de acidente de trânsito para requerer o seguro, e eles são favoráveis, portanto, à criação da CPI, que já está instalada, começou suas atividades essa semana com deliberações de requerimentos, etc., para se colocar aí, né, para se investigar essa questão dos recursos do seguro obrigatório. Lúcio, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Obrigado, a vocês também.
Ok, tá aí a participação, portanto, do Lúcio Almeida conversando com a gente. Agora nós vamos conversar com a deputada Raquel Muniz, ela que é a primeira vice-presidente da CPI. Deputada Raquel Muniz, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Prazer falar com vocês aí do Feijoada.
Deputada, a instalação de uma CPI para investigar a questão do DPVAT, quer dizer, motivada por uma série de colocações, uma série de suspeitas de irregularidades, até na gestão desse seguro e outras questões. Quais são os principais motes de investigação, quais são as principais frentes de investigação que a CPI pretende adotar, deputada?
Essa foi uma CPI que já foi tentativa de outras legislaturas, que não tiveram êxito. E nós conseguimos êxito agora, nessa legislatura, de entrar como autora, né, dessa importante CPI, que, enfim, agora já instalada, já escolhido presidente, relator, presidência, enfim, já começamos os trabalhos. E já tivemos uma reunião interna dessa CPI, onde discutimos o plano de trabalho, que vai ser submetido em uma reunião para que seja aprovado pelos demais parlamentares. Uhum. Essa CPI, ela foi criada por várias CPIs a partir de comprovação, né, de fatos relevantes que justifiquem a abertura dela. Trabalhamos mais de um ano para que essa CPI, enfim, fosse autorizada, né, pela presidente da mesa. Ainda assim, entraram com mandato de segurança no Supremo, com o intuito de retardar o início dos trabalhos. Mas nós temos certeza que o Brasil inteiro está conosco. Todo mundo acompanha essa marcha do Deprivat, todo mundo deseja abrir essa caixa preta, porque as famílias são as maiores vítimas, muitas vezes até perdendo seus entes queridos, são fragilizadas, e essa marcha se aproxima dessas pessoas para conseguir lubrigiá-las. E nós, na CPI, temos várias frentes. Uma delas, e eu sou médica do trânsito, trabalhei em CTI durante muitos anos, recebi essas vítimas. Eu efetivamente quero trabalhar para dar uma resposta para as famílias. Essa resposta que a gente quer dar, o Brasil inteiro está solicitando. E a gente sabe que nesse momento de fragilidade, quando ocorre um acidente, que as pessoas são socorridas, às vezes, por populares, muitas vezes pelo SAMU ou por uma ambulância da cidade, quando ela está dentro no hospital, já tem essa máfia já esperando, já começa a aparecer advogados, despachantes. A família está preocupada ali com a saúde da vítima. Muitas vezes assina procuração, sem entender o teor. Então, nós queremos, efetivamente, mostrar para a população os seus direitos. Nós queremos também que os hospitais se organizem melhor para receber essas vítimas. Nós sabemos que é um dos maiores seguros do mundo, o DPVAT.
Sim.
45% desse recurso foi pelo SUS.
Sim.
Nós queremos saber o caminho desse recurso.
Perfeito. Deputada, um aspecto que a senhora levantou que é importante, das pessoas, né, das pessoas que ficam na porta dos hospitais, às vezes até dos IMLs, né, fazendo esse tipo de pressão sobre as famílias das vítimas. Isso não acontece de um certo modo porque há muita burocracia para se conseguir o recurso do DPVAT, quer dizer, quando a própria família vai atrás, tenta correr atrás, tenta conseguir ver esse recurso que seria destinado a ela para poder amparar essa vítima, ela muitas vezes não consegue, e aí muitas vezes é que ela acaba caindo nesse tipo de golpe. Não seria por causa dessa burocracia?
Eu quero até complementar, deputada, antes da senhora começar a responder, que tem a burocracia e tem o desconhecimento das pessoas também.
Isso. Então nós queremos trabalhar com isso também. Parte desse recurso é destinado à educação para o trânsito. Nessa educação para o trânsito, nós queremos aproveitar também esse recurso para que a gente oriente melhor a população com relação ao DPVAT, para que ela tenha o conhecimento. Nós queremos também, já faz parte do nosso programa de trabalho da CPI, chamar os ministérios, que são órgãos reguladores também, para diminuir essa burocracia, para fiscalizar também melhor, para proporcionar que aquela pessoa que necessite do recurso do DPVAT, que ela não tenha que enfrentar essa grande burocracia e não caia na mão de pessoas que não são sérias e que efetivamente vão fazer um caminho diferente aí para o DPVAT e esse recurso efetivamente ele não chegar para aquele que mais precisa. Nós queremos também que parte desse recurso a gente consiga, através de bons projetos de lei, fruto do trabalho dessa CPI, que a gente já sabe isso, como estudiosa do trânsito, eu sei, por exemplo, que a gente não adianta encher os hospitais com essas vítimas e os hospitais não têm condição de cuidá-las. Os hospitais têm que ser para as pessoas que estão doentes. Nós temos que melhorar, por exemplo, com esse DPVAT, as nossas estradas, porque elas é que trazem esse acidentado para o pronto-socorro, para a emergência, e a gente deixa de atender o paciente efetivamente que está doente.
Prevenir é melhor.
As pessoas também, que pagam o DPVAT anualmente, muitas vezes elas pagam também um outro seguro particular. E aí a gente pensa assim, e aí, como que fica isso, esse duplo pagamento? Nós também podemos repensar também uma forma de efetivamente esse recurso estar sendo bem usado.
Deputada Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais, primeira vice-presidente da CPI do DPVAT, já instalada, portanto, aí iniciando seus trabalhos na Câmara. Deputada, muito obrigado pela participação, grande abraço, e nós certamente vamos continuar acompanhando, e a gente volta a conversar em outras oportunidades. Um grande abraço.
Obrigada a todos vocês.
Aí a deputada Raquel Muniz participando com a gente, portanto, falando sobre a CPI do DPVAT já instalada na Câmara. Vamos continuar, portanto, acompanhando o trabalho dessa mais essa comissão parlamentar de inquérito, investigando aí, portanto, essa questão do seguro obrigatório. E agora é hora de ouvir mais música aqui no programa. A gente ouve mais Donato Poveda, essa canção aí, Allegro Canción.
El sol en medio de las mañanas, los niños que juegan sin cesar. La nube blanca es el cielo llena, como un gigante que quiere volar. Y en la calle encuentro alguna huella, que dejó en su rastro la alegría. Lo que encuentro es siempre lo que busco es todo lo que sabe el que no sabe nada. La noche llega y el tiempo refresca, después de llover toda la tarde. Un niño corre y deja atrás a su padre, entonces este se molesta. Y yo que ando cerca mirando comprendo feliz, que habrá siempre quien busque su sitio en la vida, a pesar de que a muchos les moleste. Cada cosa a tu gusto no pretendas que siga, si tú fuiste también un imprudente. Y de pronto llega la mañana, se me pierde el rumbo en las visiones. Lo que encuentro siempre lo que busco, lo que busco todo lo que sabe el que no sabe nada. Y en la tarde encuentro en una huella, que dejó en su rastro la alegría. Lo que encuentro siempre lo que busco todo lo que sabe el que no sabe nada. El sol en medio de las mañanas, los niños que juegan sin cesar. La nube blanca es el cielo llena, como un gigante que quiere volar. Y en la calle encuentro alguna huella, que dejó en su rastro la alegría. Lo que encuentro siempre es lo que busco es todo lo que sabe el que no sabe nada. La noche llega y el tiempo refresca, después de llover toda la tarde. Un niño corre y deja atrás a su padre, entonces este se molesta. Y yo que ando cerca mirando comprendo feliz, que habrá siempre quien busque su sitio en la vida, a pesar de que a muchos les moleste. Cada cosa a tu gusto no pretendas que siga, si tú fuiste también un imprudente. Y de pronto llega la mañana, lo que encuentro siempre lo que busco es todo lo que sabe que no sabe nada. Y en la tarde encuentro alguna huella, que dejó en su rastro la alegría. Lo que encuentro siempre lo que busco es todo lo que no sabe nada. El que no sabe nada. El que no sabe nada.
Tá aí, Donato Poveda, Allegro Canción, né? Essa canção que ele mostra o seu otimismo e ele mostra também muito swing, né? O Dato Oveda aí nessa música tenta dar uma swingada um pouco maior, né? Não é uma coisa muito forte dos latinos, né? Pelo menos esse estilo mais, digamos assim, bebendo na fonte do soul music, né? Mas nessa música ele mostra um pouco aí as suas influências até de música negra, etc. Enfim, Donato Poveda, uma música que é bastante otimista, né? Ele fala: o que encontro é sempre o que busco. O que busco são as pessoas que sabem que nada sabem. É, o cara tá fazendo filosofia aí na música dele. Bem bacana, Donato Poveda. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.